Em busca do cavalo crioulo, diretamente aqui de Salvador, Bahia, estamos aqui com o mais novo criador da raça crioulo, Maurício Mário Lima Nogueira.
Muito doble,
é comprido o nome.
É porque no meio desse nome tem o nome de meu avô, Mário Lima.
Perfeito. Muito obrigado por nos receber aqui.
Eu que agradeço.
E a gente está com essa gira, é uma mini gira técnica, né? Não chega a ser uma gira completa, porque a gira se estende aí por vários criadores, e a gente aqui na Bahia está nesse momento só para conhecer a tua criação e conhecer essa tua introdução no cavalo crioulo. E a gente quer conhecer melhor, Maurício, como é que tu chegou no cavalo crioulo? Primeira coisa, como é que tu teve o teu primeiro contato com o cavalo crioulo?
Bem, eu sou médico veterinário, né? E aí, lá quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, lá na faculdade, me levaram a uma fazenda aqui próximo a Salvador. E nessa fazenda eu vi um animal diferente, um animal ágil, um animal forte, né? Me espantou muito a velocidade do animal, e era um cavalo crioulo. Eu montei nesse cavalo, meus avós foram pequenos produtores, então eu sempre tive muito contato com cavalo, com boi e tal, por isso que eu fiz veterinária. E aí entrei em contato com esse cavalo, gostei, montei nesse cavalo, quase que caí da arrancada do cavalo. E aquilo ficou lá armazenado na minha mente, né? Esse contato com esse cavalo diferente. Bem, passaram-se 30 anos e eu voltei a ter, voltei a estar em uma propriedade rural na Caatinga Baiana. E aí me veio aquela vontade de buscar o cavalo que eu montei quando eu tinha 19 anos, né? E comprei, eu tenho uma amiga que falou, não, tem uma pessoa lá no Rio Grande do Sul que é minha amiga, que é Marcelo do Trajano, e ele vai escolher para você alguns animais. E aí comprei os animais antes de ter a propriedade para trazer. Aí a gente comprou inicialmente um cavalo e duas éguas, que terminaram transformando-se em um cavalo, quatro potros e seis éguas.
Isso aí foi que nós estamos falando em quanto tempo?
Há pouco tempo atrás, em 2020, né?
2020.
É logo quando começou a pandemia.
Bom, tanto que tá aí o Romeu e o Bruno, a gente tava mandando o afixo que não tinha, né? Então, o nome da... Que no final então ficou Crioulo da Caatinga,
Crioulo,
nome da cabanha,
isso,
e o afixo vai ser Caatinga.
Caatinga, porque a gente tá bem no semiárido baiano, né? Aqui tá o mapa da Bahia, e a gente tá aqui no município de Pirá, né? Que é um município que tem no máximo 800 milímetros de chuva por ano, e que o cavalo se dá muito bem lá.
Perfeito. E quando tu resolveu comprar, foi simples, esse teu amigo que te apresentou, e aí tu comprou no escuro, sem saber mais ou menos o que estava, sem um direcionamento.
Sim, eu comprei confiando no amigo do meu amigo. E aí, quando os animais vieram do Rio Grande do Sul para cá, ficaram na fazenda de um amigo também, né? Eu não tinha ainda a propriedade. Sim. Aí depois de um ano, eu procurando a propriedade, aí comprei essa propriedade onde hoje estão os animais que vocês foram ontem lá para poder fazer os procedimentos que tinham que ser feitos lá.
E contato assim com freio de ouro, contato com morfologia, qual o contato mais próximo que teve do crioulo em provas, assim, tem alguma...
O contato que eu tive, por vídeo... Muita coisa assistida por vídeo, né, das provas do funcionários que tem na raça crioula. Mas, assim, de ter ido lá em esteio na prova do freio de ouro, não. É daquela imagem do cavalo rápido.
Da adolescência.
Do cavalo que ficou marcado na minha cabeça, né? E esse ano eu também, há uns 5 meses atrás, 6 meses atrás, eu trouxe para cá um rinete também para dar uma palestra sobre doma de cavalo crioulo.
Que foi o
Ney.
O Ney.
Ney Lima. Lima. É, Ney Lima.
E aí pra pegar um... ter um aprimoramento de montaria, mais ou menos.
Isso.
Porque tu não sei, tu não era criador, mas tu tem manga larga, tu tem machador também, não tem?
Tem mestiços, né? Eu tenho assim uma história muito grande com cavalo, né? Então eu gosto muito de participar de cavalgadas longas, né? Já fui de Boá, de Iambupe até lá em cima, também no Paulo Afonso.
Sim.
600 quilômetros pela Caatinga também. Já fiz várias cavalgadas longas. Vou fazer uma agora.
Você está indo pro Peru,
né? Estou indo pro Peru fazer 150 quilômetros lá no Vale Sagrado. Então meu contato com o cavalo sempre foi muito, muito, muito de perto, né? Ajudava meu avô com as vaquinhas dele lá, tratando dos animais dele. Então sempre tive contato. Depois, formado em veterinário, eu administrei algumas fazendas de gado de corte também. Que gado de corte tem que ter cavalo, né?
Sim.
E tem que ter crioulo, né?
Uma coisa leva a outra, né?
Exatamente.
E o crioulo para isso é
fantástico.
A função dele é muito boa.
É um animal, né? Porque assim, além dele ser muito ágil, ser forte, é um animal que se adapta muito bem, né? Os animais que estão lá em Pirá comendo só pasto, as pessoas não acreditam que as éguas estão comendo só pasto.
É. Nós tivemos a oportunidade de ver. Isso. E até vou ver se coloco algumas imagens juntas aqui para dar uma mensurada de como que é a região.
É diferente, o cavalo se adapta a uma região muito seca, né? Então o cavalo se adapta muito bem. E se Deus quiser, daqui a uns anos vão aparecer alguns frutos, né?
A gente já teve, eu quero depois conversar com o Romeu, porque a gente teve a oportunidade de ver uma produção já ali. E isso aqui que eu queria entender, e a gente ficou muito surpreso positivamente, né? E feliz pelo que a gente viu. E eu queria entender contigo, assim, hoje tu entrou na raça como aquela lembrança de adolescência, que é um hobby, o cavalo é hobby, né? Mas aonde que tu quer chegar com isso? Tu quer te tornar um criador aqui na Bahia, um criador de referência? Tu quer ser só um usuário? Tu quer levar o crioulo para as pessoas? Aonde é que tu quer chegar?
Tudo que eu sempre fiz na minha vida, eu sempre procurei fazer uma coisa bem feita, né? Nessa região que nós estamos, é uma região de pecuária muito forte e que tem como vocês viram ontem, tem uma cultura do cavalo também muito forte, né?
Sim.
Então, aqui nós temos várias provas equestres em que o crioulo pode entrar. Então, o que a gente pretende é ser uma referência da raça na Bahia e no Nordeste, de animais que sejam animais rústicos, criados a campo, para ir para provas funcionais e para ir até para a lida do nordestino no dia a dia dele, né, de buscar animal na caatinga, de trabalhar com animais. Então, assim, eu começo primeiro um objetivo mais simples, que é criar os animais aqui e fazer a raça ser vista pelas outras pessoas, e depois a gente ir aprimorando para ser uma referência no estado e quem sabe no Nordeste também.
Abrindo aqui pode ser a porta, né? A porta de entrada para o Nordeste. Né?
Isso. A Bahia é o primeiro estado vindo do Sul, né? Do Nordeste. E tem potencial da gente crescer, porque é um estado que tem uma pecuária muito forte. E o cavalo aqui também tem, não como no Rio Grande do Sul, mas o cavalo aqui em várias regiões da Bahia tem uma função social muito forte.
Sim. A Bahia, ela é muito representativa no marchador, né? Agora,
isso.
A gente pega a nacional do marchador agora, a gente vê muitos aras da Bahia muito forte. Tanto que no Rio Grande do Sul nós temos uma referência de um aras de marchador e, por casualidade, o proprietário é baiano.
Uma ara marchador é muito forte aqui na Bahia, assim também como o Nelore, né?
Uhum.
A Bahia hoje tem o segundo maior rebanho de ovino do Brasil, só perto do Rio Grande do Sul, e o primeiro de caprino do Brasil, né?
Sim.
Então, sem falar na pecuária de corte, né, que é muito forte também. Então, eu acho que tem tudo para casar bem com o cavalo crioulo.
E a gente tem aqui, para cavalgada, o marchador, para vaquejada, o quarta-milha. E tu, sendo daqui, tu acredita que tem espaço para o crioulo chegar e entrar, se fixar?
tem espaço no Rush Short, para o meu ver, tem espaço no Team Penny, que são duas outras provas que são feitas aqui. E eu acredito ainda na vaquejada, mas selecionando os animais um perfil mais para a vaquejada. Né? Aí seriam aqueles crioulos puxados assim, mais para animais de um maior porte. Eu acho que isso ainda vai dar uma entrada na vaquejada.
No caso, o Ranchote, essas outras provas, seria uma forma de promoção até chegar a vaquejada.
Mas assim, lá em Pirabeza, esse curso que Nelima fez, que é em torno de 25 a 30 pessoas, e assim as pessoas ficam apaixonadas, né? Pela agilidade do animal, pela versatilidade, né?
Até queria que tu contasse um pouquinho mais, porque ontem tu nos falou assim, fiz um curso e tinha 30 pessoas aqui e também, tu também não esperava desse número de pessoas e todo mundo sabia quem era o cavalo, como é que...
Sim, é engraçado, porque assim, o meu objetivo foi trazer Nelima pra cá, pra ele me ensinar um pouco a montar o cavalo crioulo e meu tratador entender um pouco o manejo. Falei, poxa, vou trazer o cara, eu vou resumir só a minha propriedade. E aí eu comecei a divulgar como se fosse um curso, que foi gratuito, foi todo investimento nosso. E aí foram 25 pessoas, 25 a 30 pessoas mais ou menos, de pessoas que domam cavalos lá, pessoas que montam cavalo, pessoas da vaquejada também, teve várias pessoas da vaquejada lá também. E aí foi 2 dias de... eu peguei meus animais e levei para lá para o Parque de Exposições lá de Pirá, e foi muito, muito rico essa troca.
Aproveitoso, sabe?
Foi.
E muita curiosidade do
Sim, e as pessoas lá, todo mundo já conhece o cavalo crioulo, já vê as provas do cavalo crioulo. Hoje com a internet, né, ficou muito fácil, né, acessível. E toda fazenda também tem internet, então assim, eles assistem as provas e são admirados muito com o cavalo. E todo mundo assim ficava perguntando assim, mas o cavalo crioulo vem lá do sul, do frio, e se adapta, vai se adaptar às temperaturas e ao clima seco daqui, mas se adaptou muito bem mesmo. Impressionante.
Fácil a adaptação.
Impressionante.
E tu tinha comentado também que o pessoal se espantou com o tamanho, né? Porque tu trouxe pra cá o quileiro, o varadeiro.
Exato. o objetivo justamente é que a gente trouxe o quileiro, foi escolhido, né, a dedo, para poder ter um animal mais com altura maior, pensando um pouco na vaquejada, né?
Sim.
E aí o pessoal, eu acho que alguns animais que vieram do Rio Grande do Sul há tempos atrás, que eram animais com uma estatura bem baixa, quando viram o cavalo, não, isso aí não é crioulo, não. E quando viram a agilidade do animal na lida, aí todo mundo ficou bem espantado, se encantaram, né?
Acho que aqui a gente vai ter uma boa promoção, né, de cavalo crioulo, até pela qualidade do que a gente viu aí, tanto das filhas quanto do...
Já tivemos duas filhas do quileiro, né, com essas éguas que nós compramos. E as duas chegando, né, como a gente fala aqui na Bahia, chegando.
Hoje a gente, vamos dizer, tá 2 anos criando já, né? O campo que tem há um ano recentemente. Mas
Não, porque eu tenho dois, né? Porque dois era um ano antes na fazenda do meu amigo. São dois.
São 2 anos.
É.
Só ficou um ano na outra,
isso,
na outra fazenda.
Isso.
O que tu encontrou de maior dificuldade? O que tu acredita que seja maior dificuldade? Tu acha que... O que tu nos diz sobre a tua dificuldade em criar aqui na
Bahia? A única dificuldade, porque assim, a Bahia é um Brasil, né? É um Brasil. Então, assim, tem diversos climas, com diversos biomas, na verdade. E no bioma Caatinga, que é um bioma que tem pouca verminose, tem pouco carbato, esse ano, o ano passado, teve uma chuva um pouco maior. Então, nós tivemos carrapato. Então, nós tivemos dificuldade no babese. Nos animais, claro, óbvio, os animais vêm do Rio Grande do Sul, quase contato com carrapato, muito pouco.
Sim.
E aí nós tivemos que ficar bastante atentos aos sinais da babésia e agir logo rápido,
sim,
entendeu? Nós tivemos dois animais, três animais que vieram babesa.
Bom, mas o médico veterinário pode falar melhor. Esses animais que já estão nascendo aqui já não vão sofrer esse...
Não.
Já não sofrem esse problema.
Não sofrem esse problema, porque já vão entrar, já estão entrando em contato com os carrapatos, né? Já estão criando os anticorpos e aí não vai ter esse tipo de problema.
E com questão burocrática com a associação, é o primeiro contato que está tendo agora ou já teve...
Não, já tive contato com o Bruno antes, ele veio me orientando, né? Uhum. Mas de visita é a primeira visita que eu estou recebendo.
Ô meu, conta para nós, né, o que tu encontrou e a surpresa do Romeu, para quem não conhece, é técnico da associação. E o Romeu, tu já trabalhou, primeiro conta um pouquinho, tu trabalhou muito já nessa região, né, Romeu? Tu já fez um trabalho extensivo aqui, né?
Eu já trabalho há 15 anos como técnico da BCC e sempre atendi fora do eixo do sul, né? Na região norte, nordeste, centro-oeste do país. Então a gente tem um pouco de familiaridade com a criação fora do eixo do Rio Grande do Sul. E para mim foi uma surpresa gratificante, assim, muito. A gente fica muito feliz quando a gente consegue encontrar um criador novo, iniciando da forma correta, né? Sim. Ele foi muito feliz na compra, principalmente do reprodutor, um cavalo premiado dentro de pista, o cavalo foi duas corins teio, o cavalo finalista do freio, ou seja, ele já adquiriu animais de uma genética superior. Éguas boas também, e a gente pôde, né, apreciar isso lá na fazenda, né? A qualidade das matrizes do reprodutor, e a gente viu o reflexo disso na produção, né? Tendo animais de representativo da raça a nível nacional, né?
Então, essa, desculpa te cortar, mas essa potranca que a gente viu é uma potranca que hoje, olhando hoje, briga em qualquer incentivo.
Ela é bonita em qualquer lugar do país, né? É uma potranca que impressiona a maneira com que ela pisa no chão, como se move, né? Correção de linhas, qualidade racial, é uma potranca. E outra coisa, o desenvolvimento dos animais aqui foi uma coisa que me surpreendeu. O clima seco, como o Mário comentou, ele é muito propício para o cavalo, né? E a questão da caatinga ter várias leguminosas também, uhum. A questão da propriedade dele ser uma região de solo muito rico em mineral, ajuda muito no desenvolvimento corporal, a parte estrutural dos animais, né, dos potros em crescimento. Eu vou te dizer assim, ó, que o desenvolvimento dos potros não perde para os melhores campos que a gente teria no sul. Não perde, não deixa a desejar. É muito difícil a gente encontrar animal desenvolvimento a campo na condição que eu encontrei aqui. De verdade.
E não só falando dos cavalos, do próprio gado que a gente viu.
Com certeza, a gente viu cruzamento industrial, né? No meio da caatinga. Às vezes tem gente que acredita que nem no centro-oeste, às vezes não vai, a gente viu no meio da caatinga um desenvolvimento fantástico.
Tanto que quando eu levantei o drone, eu mexi e disse, cara, tem búfalo lá. Lembra que eu falei? Não, era cruzamento industrial que depois a gente foi.
E o que é muito marcante que aconteceu aqui foi assim, a gente hoje tem um lugar, um sertão baiano, que a gente tem animais realmente representativos da raça. Qualquer pessoa que ir lá vai ver o que a gente tem, o que é a raça, o que é o cavalo crioulo.
Não precisa
ir até o sul para conhecer esse cavalo. Ele vai hoje lá na propriedade do outro e vai ver animais representativos da raça, representativos do terço superior da raça. Sim. Animais que são bonitos aqui, no centro-oeste, no sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, enfim. Isso é importante, porque já se cria essa expectativa de um animal já desse padrão, né?
Uhum.
Então, às vezes, a pessoa chega e vai numa propriedade ver uns animais mais inferiores, mas esse aqui que é o cavalo? Não é o que eu vi na TV, não. O que vai ver lá é o que ele vê na TV. O que ele vê em esteio, o que ele vê correndo frio, o que ele vê em exposição. Isso é muito bom, que a pessoa consegue ter essa proximidade com o que, de fato, a gente procura.
Sim.
Com o que, de fato, a associação busca. Animal de qualidade, morfológico e funcional.
Sim. Acho que tem que ser um trabalho sério, né?
Com certeza.
Um trabalho sério, que não seja uma coisa pensada exclusivamente na parte comercial. Não é? Tem que ser um trabalho sério, e comercial vem junto com o trabalho sério, entendeu? Então, o que a gente quer ali é justamente isso, a gente não vai sair dali animal que vai ser um animal que não vai representar a raça. Isso aí vai ficar lá, vai ser castrado, vai para cavalo de campo, porque claro que a gente tem numa raça, você tem um animal de ponta, meio e os animais que São inferiores.
E não vai acertar em todas também.
E não vai acertar em todas.
Né? Até porque não é um mais um.
É, eu já, quando eu comecei a minha empresa, a gente vendia ração para cavalo e eu acompanhava várias raças, né, de várias. E a gente vê algumas aberrações, né? Porque a pessoa fica pensando muito na parte comercial da coisa. E essa criação não, é uma criação mais sentimental do que comercial. Agora, só que você fazendo um trabalho bom, o comercial vem puxando e a coisa acontece.
Aquilo que eu sempre digo, né? Quando tu faz o que tu gosta, da maneira, com paixão, tu primeiro tem que ter tem que ter relevância, depois o dinheiro. Isso. Depois.
Não, eu costumo dizer sempre que, como o cavalo não é commodity, não é um mercado que regula o preço, o preço é individualizado. E às vezes o que vale para você não vale para ele, e para mim valeria até mais.
É
muito peculiar isso. Mas eu sempre costumo dizer para os criadores que a gente atende assim, ó, quando você produzir o que você gostaria de comprar, tu pode ter certeza que vai ter fila de gente querendo te comprar esse bicho. Então, cuida de fazer o teu dever primeiro. O mercado vai vir atrás do que é bom. Sempre foi. Mas... e sempre vai ser assim. O mercado quer qualidade. Se você se preocupar em fazer qualidade, você vai ter um mercado garantido. Isso em qualquer região. Qualquer região que você tiver. É o que a gente comentou ontem na Mangueira, né? Quando a gente viu aqueles animais, qualquer pessoa que conhece um pouquinho de cavalo sabe o que ele é bom, porque é bonito.
Tá na cara, tá
explícito. O que é bom salta aos olhos de qualquer pessoa, até do leigo.
Tu sabe que, não desmerecendo nenhuma raça nem nada, mas eu no sul a gente não tem muito costume de cavalo árabe, né? Não tem muita cultura de cavalo árabe.
Uhum.
E vi árabes no sul, assim, mas o meu maior contato tinha sido lá. Quando eu fui pra Itália, que eu fui na Fiera Cavalli, tinha uma exposição halter de árabes, de sheiks.
Sim.
E eu sou o país.
Aí diferente,
tu
é
chega padrão, no lugar, né? E vê o cavalo árabe.
Aí você vai entender o que é a
verdade, né? Depende da régua que você está medindo a qualidade, né?
Claro. Mas e aí, exatamente aqui. Primeiro, existem duas coisas, né? O Maurício começou pelo hobby, pela paixão e resgatar o sentimento que ele teve na adolescência. E não começou pela parte assim, ó. Ah, o cavalo crioulo está se destacando, vou comprar para fazer negócio.
É.
Não, aí é que dá o problema. Então.
Vou no baratinho, vou vender pro meu vizinho, cara.
E vem
comprar. Isso não agrega, né?
Eu acho que aí está o diferencial. Tu fazer pela paixão, vem primeiro a relevância e depois o financeiro é consequência.
Uhum.
Então, acho que.
O que eu acho mais marcante assim é que quando qualquer pessoa que for lá vai saber o que é o cavalo crioulo de verdade.
Exato,
vai conhecer, exato. Vai tocar, vai ver pessoalmente.
Vai ter essa impressão que
essa
eu tive
impressão...
quando viu o alho.
Exatamente, vai ter essa impressão.
Ver aqui, esse que é o crioulo, não. É a mesma coisa que chegar em Esteio e ver o crioulo lá na exposição em Esteio.
Eu fiquei feliz por ter essa visão de vocês, né? Porque eu gostei muito das duas pontas que tem lá. Mas uma visão, apesar de ser veterinária, mas uma visão leigo da raça, não é? Que eu não tenho conhecimento mais aprofundado da raça. Eu fiquei feliz de ver que vocês realmente gostaram dos animais. E um animal é uma ponta criada 100%, cara. 100%.
Não, é realmente impressionante.
Maurício, muito obrigado. Sucesso na atenção.
Muito obrigado.
Espero voltar outras vezes aqui.
Sim, claro.
E ver essa, como vocês chamam, essa tropa aumentando aqui.
Com certeza.
Tem espaço para aumentar.
Quero agradecer. Tem espaço. Tem espaço territorial. Agradecer muito a vocês pela presença de vocês, pelos conhecimentos que nos trouxeram. E esse ponto a passar aí para ir para a final do Freio de Ouro.
Vamos esperar lá.
Com certeza.
Um abraço.